Pois é, meus amigos. Estamos começando o nosso podcast hoje, Paulo Original. E hoje eu estou trazendo uma presença internacional, um amigo meu de longa data, uma pessoa que eu amo de paixão, só não amo mais, senão eu teria que aviadar para amar esse homem, entendeu? Um cara especial, um cara que mora dentro do meu coração, uma amizade que eu encontrei aqui em Sinop, Mato Grosso, e que um venezuelano conhecido aqui como Dimas Pedrosa. Tudo bem, Dimas? Abre aí pra gente.
Boa noite. Show para todos. Um prazer para mim ser quem inaugure esse programa muito sucedido que vai ser do meu amigo Paulo, também um grande irmão. Uma das famílias que encontrei aqui nessa terra maravilhosa e abençoada, Brasil. Um ser de luz, inteligente e sábio. Um cara que merece muito sucesso na vida.
Muito bom, Dimas. Dimas, vamos tirar esse fonezinho de ouvido aqui. Vamos conversar normal aqui. A gente ainda está fazendo alguns arranjos aqui. Pode aproximar seu microfone aí de você aí também. Isso. Beleza?
Aí. Oi.
Você tá bonito, hein, Dimas?
Ah, tem que aparentar, pelo menos, né?
Pois é, pessoal. Eu vou tratar vocês como uma terceira pessoa, né? Vou falar um pouco aqui da história, principalmente aí da nossa amizade aqui. Já de alguma data aí, né, Dimas?
É, nos
exatamente,
anos.
Né? É. Exatamente, alguns anos aí. O Dimas é um cara que ele é totalmente responsável aí pela minha recuperação, pela minha saúde, né? Recuperação física e tal. Porque eu tava já um cara sedentário há um bom tempo aí, né? E aí ele fez um protocolo pra mim. Vamos falar um pouco aí, né, Dimas, do seu trabalho aí, da sua empresa. Começou na empresa chamada Bionutri. Isso.
Bem de longa data, né? Eu acho que comecei por minha vovó, esse ser de luz maravilhoso que Deus tem no céu. Ela foi que me ensinou muitas coisas do que hoje eu prego e que vendo. Coisas da farmácia de Deus. Aquela que dá resultados mesmo.
Então vamos falar, você é o quê? Você é um terapeuta? O que você é?
Olha, eu acho que um pouco de tudo o que tem a ver, eu sou um cara como que chama natureba.
Natureba.
Terapeuta, sou massagista, naturópata e de paixão amo tudo o que tem a ver com isso.
Uhum.
Suplementação natural, chás, temperos e digo que um dom, mais ou menos algo assim que teve. Eu não quero exagerar falando disso, mas me encanta ajudar as outras pessoas e já di muitos resultados, graças a Deus, com uma grande quantidade de pessoas que me procuraram.
Muito bem, e só para entender o pessoal, quando ele falou assim, graças à minha vovó, ele tá falando da vó dele, viu?
É, minha avó. Sabe que desculpem meu portunhol, que tem hora que é difícil de compreender, mas
exatamente.
Eu tento fazer o melhor possível.
Não, você ainda fala bem pra caramba, porque eu conheço brasileiros que, rapaz, é difícil você entender e mal sabem ler, mal sabem escrever e quando vão falar, falam as palavras todas erradas também.
Olha, tento falar o melhor possível, não vou mentir, nunca quis mudar meu sotaque, sempre quis manter isso aqui em meu coração, mas se dá para entender, para mim, já com isso é fantástico.
Sim, não, dá para entender sim, né? Dá para conhecer um pouco, te entender bem aqui, né? E contando um pouco da história aqui, o Dimas passou um protocolo para mim. Você não vai lembrar, eu também não vou lembrar tudo que foi passado ali. Passou espirulina, tribulus,
Maca.
É, maca peruana. É, tudo em pó.
Sim.
Porque lá na empresa dele lá, como ele, tudo, né? Tem, é, já tem, hoje já tem. Tem algumas coisas que tem opção para você pegar e comprar lá em formato de pílulas, né?
É, também cápsulas, lá, mas cápsulas, né? Eu gosto muito, muito de fazer minhas fórmulas. Já deram muitos resultados. Tenho essa que uma chamada Testo Plus,
uhum,
para aumentar a testosterona no homem, que está sendo um boom muito bom.
Uhum.
Microbiota Activa. É um produto que trabalha direto no intestino da pessoa para recuperar a microbiota intestinal.
Que história é essa que o intestino é o segundo cérebro?
O segundo cérebro.
Conta aí pra gente.
Olha, o intestino, eu acho que tem umas milhares de conexões com o corpo inteiro. Ele é responsável pela imunidade, um 80%. É responsável pela melatonina, que é o hormônio do sonho. Pelo libido. Então, praticamente chamado de segundo cérebro, porque ele é que faz mais essas conexões diretas com nossos órgãos e, além disso, direto com o cérebro.
Uhum.
Então, a pessoa, geralmente, a maioria das doenças ou sintomas que chamam de doenças dependem disso, do intestino. Um intestino sano, uma pessoa com intestino sano é muito difícil de ese tipo de doencias como hoy que son las modinas, diabetes, gastritis, depresión, ansiedad, porque por increíble que parezca, tengan un monte de doencias como las doencias autoinmunes, psoriasis, ese tipo de doencias que son de la piel, nervios, esas cosas, las personas van a veces en un médico que no es porque elas dependem do intestino. São sintomas de um intestino doente. Então, por isso chamamos o intestino nosso segundo cérebro. É responsável de muitas coisas.
Entendi. E é uma isso aí é um entendimento que não é um entendimento muito antigo. É um entendimento novo, né?
Olha, na verdade, antigo é, só que hoje as pessoas estão mais atrás disso, de conhecer mais o corpo. Não todas. Eu falo de meu ramo, o jeito onde eu estou, trabalho. Tem muitos doutores fantásticos. Vou nombrar um que é um dos que eu considero que é o melhor médico. E é brasileiro, o Dr. Lair Ribeiro. Uma pessoa incrível, cheia de sabedoria, de conhecimento e que não tem medo de falar o que é a realidade hoje da saúde integral e qual é que o passo e o caminho a seguir para você poder viver, chegar a velho o mais novo possível. Um dos lemas que ele fala. Porque é muito triste você chegar a velho com fralda, né?
Uhum.
Não tem coisa melhor que você chegar a velho com longevidade, o mais novo possível. Então, ele é um dos que eu sigo, que acho que é como meu mentor, que me inspiro em muitas das resultados que ele dá, porque outra coisa também que ele fala é isso, conhecimento sem resultado não é conhecimento, não.
Muito bom. Até falando de idade...
Aí não me perguntem, por favor. Eu tenho I4, aí tá bom.
Não, mas fala aqui pra mim o seguinte: você fez você chegou a fazer uma bioimpedância. Que teste foi aquele lá que você fez e ele te deu uma idade de 20 anos? 20 como é que foi essa história?
Te coloca em uma máquina que parece uma bike, você coloca as mãos, isso, e isso fala de tua idade biológica. E a idade real que você tem, estudia todos os seus órgãos e dependendo de como estão seus órgãos, está seu corpo. Hoje um grande exemplo é isso, tem pessoas com 20 anos e o fígado tem 80, então na verdade essa pessoa tem 80 anos, por quê? Porque vai morrer pelo órgão. entende? A doença do órgão. Aí, eu falei minha idade e tal e tudo, e a menina não acreditou. Falou, nossa, não... então você tem aqui 20 anos a menos. Isso é o que significa saúde integral.
Não, mas ela deu quantos anos para você?
Ela deu 25 a menos.
Ué?
Ela deu 25 a menos. Eu, ah, perfeito. Essa é a minha idade.
Não, mas eu te entendo. Eu vou te falar. É, vou até abrir aqui o jogo. Vou abrir o jogo já. E não tem problema para mim aqui, né? É, eu tenho 50 anos, né? E aí, o que que acontece? É, todo mundo te trata de um jeito.
Sim.
Achando que você é mais novo.
Sim,
né?
Geralmente.
Tal. Geralmente trata, vai tratando, tal, tal. Quando você fala que você já tem 50 anos, aí algumas pessoas, elas se retraem e começam a falar, nossa, que velho, tal, né?
Sim.
E outras já se aproximam.
Que interessante.
Nossa, que interessante.
Que cara interessante, entendeu?
Né? É verdade, mano. Então,
olha, aí... eu acho que eu sou produto do que prego. É o que te falo do resultado, sabe?
É, eu até vou contar uma resenha aqui. E essa resenha até envolve o Franz aqui, que está produzindo hoje aqui o podcast aqui. nós fomos a gente estava... naquela época o Dimas bebia, viu? Ele parou de beber também.
Graças ao Senhor Deus.
Né? Aí o que acontece? A gente estava tomando uma cerveja no... Como que é o nome do boteco lá que fechou? O seu amigo lá, pô, o cara... Um dos melhores botecos paulistas. Que eu acho que é o único que tinha na cidade aqui, esse formato paulista ali. Quem deixou no Pirunas lá?
Lá no Rafa, Aí eu nasci em Pirunas, mas não lembro o nome. Como
não vai lembrar o nome. Então, será que não era tão bom assim? A gente nem lembra o nome. Mas era um bar raiz ali. Né?
Sim.
Bom pra caramba, tocando um pagode ali.
Pagode, bom, né? Sim.
Ali assim e tal. E tava um negócio tão animado que o Franz olhou no Instagram e aí ele falou assim: onde vocês estão? Aí desceu pra lá, né? Ele foi lá, pô, onde vocês estão? Foi lá e desceu pra lá. Quando ele chegou, e aí eu tô tomando a cerveja, o Dimas tomando a cerveja. Aí o Franz pegou e falou assim: não, vê pra mim um energético. E misturou com coca, foi isso? Alguma coisa assim? Não lembro agora.
Com não. Água de coco, não.
Era só energético.
Era só energético?
Sim.
Não, você misturou com alguma coisa, não misturou, não?
Não.
Oh, tá com um
certeza.
Então. Vou contar. Então foi só o energético lá que ele pediu lá pra tomar, né, Tossi? Né?
Aí, quatro energéticos aquela
noite. Aí o Dimas tava ali animado. De repente o Dimas fechou a cara e falou: vou embora. Cumprimentou. Não foi, Franz? Tem um microfone. Coloca o microfone pra você aí, Franz.
Ele falou e olhou no grão do meu olho. Você lembra?
Você
lembra o que ele falou?
Ele olhou assim no olho do Franz, assim, cumprimentou assim, olhando no olho do Franz, falou assim: vou indo embora. Aí eu peguei e falei: o que que aconteceu, Dimas? Porque ele vai embora, né? Tá, né? Eu não consigo ficar no mesmo ambiente que uma pessoa está se matando na minha frente.
Foi.
Cara,
quatro energéticos, meu Deus, uma bomba, Francis, foi, isso era uma bomba, isso é um suicídio mesmo.
Não, e aí eu vou te falar, e assim, pra poder fazer jus ao negócio, o Francis também teve uma alteração aí também de hábitos também, né, Francis, aí depois daquela época lá, musculação, alimentação e tal, eu lembro que você até falava do refrigerante da Coca-Cola, que você falou, cara, o mais difícil pra mim era a Coca-Cola e cortou, né? De vez assim e tal, né?
É um problema grande, sabe, que é o consumo de açúcar.
É, mas eu vejo, Dimas, o que eu vejo? O que faz a gente mudar de o que faz o homem mudar as atitudes dele não é o medo... Não é a disciplina, não é nada disso, entendeu?
Sim.
É o prazer. Porque quando a pessoa começa a ter prazer nas coisas mais saudáveis, o que acontece? Ela muda de vida.
É, porque você está fazendo por gosto e não por necessidade.
Entende? Exatamente. Aí é que vai a sacada. Tem um livro, vou até ver se eu acho ele aqui para colocar na tela aqui depois, enquanto a gente fala aqui, tem um livro chamado O Poder do Hábito.
Sim.
Né? E o, esse livro, O Poder do Hábito, deixa eu pegar ele aqui. Pera aí, enquanto eu vou falando aqui. É, esse livro, O Poder do Hábito, ele fala para você criar gatilhos
Sim.
mentais. Tipo, como é que eu começo? Como é que eu crio?
Estimulação, isso te estimula um gatilho.
Porque ele fala assim, você não consegue... É acabar com o hábito. O que, que você consegue fazer? Você consegue criar um outro para substituir
mudar
aquele.
Mudar por um melhor.
Exatamente.
É isso.
É isso mesmo, né? Tá.
É.
É, como é que eu... Como é que eu, como é que eu o que foi que eu criei? Vou dar um exemplo. Não sou nenhum exemplo com relação a isso daí. Assim, grande exemplo e tal. Mas talvez algum exemplo seja para alguém. Mas o que, que eu fiz para poder ter uma disciplina para poder treinar a musculação? Eu comprei um tênis novo. Eu li um livro. Fui lá e comprei um tênis. Para mim, aí o prazer de colocar aquele tênis
é uma estimulação para você treinar melhor.
E é o que acontece também quando você vê, às vezes, na academia, uma pessoa que está começando a treinar e ela está com uma roupa de ginástica ali. Vamos falar, vou abrir aqui, por exemplo, uma gordinha, uma pessoa que não está, por exemplo, com o corpo ainda definido, né? E até coloca aquela colã, aquela roupa para ela, tá assim, não está, vamos falar, ainda no padrão de beleza estética atual. Vamos dizer assim, tá assim. Só que o que acontece? Cara, ela está bem para caramba, ela está voando,
estimulada.
Por quê? Ela, aquela roupa de academia que ela colocou ali e tal, assim, aquilo lá é o gatilho que ela criou.
É.
Entendeu?
E, incluso tem cara que são todo o contrário, não compram um tênis novo, mas usam aquela camiseta que ele viu ele crescer, aquela velhinha e rasgam ela e
exatamente.
Utilizam ela para.
Eu tenho uma do. Tem uma camisa lá do. Rapaz, como é que eu vou esquecer o nome do super-herói lá? É, do Punisher. Não vou lembrar agora em português como é que é o nome dele lá. É, como que é o nome do... Não vai saber o Punisher, né, França?
Punisher.
Ei, rapaz. Quem vai perguntar pro França aqui? Justiceiro, exatamente. A camisa do Justiceiro, entendeu? Aí, tipo, gosto pra caramba daquela camisa lá. Então,
Sim.
tipo, o dia que eu vou treinar com ela lá, eu falo, cara, essa daqui é top, né?
É, eu acho que existem muitos jeitos de você criar um hábito e mudar de vida.
Uhum.
Mas essa é um. Outro Sim. é a paixão, sabe? Quando você entende que você é mais forte que qualquer coisa, o amor próprio. Não é ego, não é que você seja egocêntrico, sino que tem horas que por você querer complacer outras pessoas, agradar os outros, você termina se destruindo. Por isso é que aí vem aquele ditado que fala, cara, você é produto dos 5 primeiras pessoas que estão desse lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que te destruye o lo que te construye, ¿entiende? Se sentó en una mesa con 5 caras y son 5 caras fofoqueros, usted es el sexto, sea o no sea, usted es el sexto. Entonces, cuando invertimos esas cosas y usted se sentó con 5 emprendedores, 5 personas que quieren crecer, que quieren, cara, eso es un estímulo para usted ser mejor. Eso es un desafío que usted... tem para você crescer tanto ou igual que essas pessoas. Então, existem muitos gatilhos para você mudar um hábito.
Muito bom. Estou olhando os comentários aqui. A Tânia Brito colocou aqui, terapeuta quântico maravilhoso.
Tânia, um abraço, que Deus te abençoe. Shalom. Você
bom.
Mora em meu coração.
Quem que é essa, Paulo?
Não sei, não.
Ela é uma pessoa fantástica.
Ela chamou de terapeuta quântica, então ela é
terapeuta quântica, ela trabalha
com... terapeuta também?
Ela trabalha com emoções.
Legal.
Bem, vida seja a propaganda. Tânia Brito é uma das melhores pessoas que vi para esse tipo de doenças de moda de hoje. Ansiedade, depressão... estrés, e isso é um caminho para a evolução, sabe? Todos temos dentro de nós algo que nos atrasa, algo que nos freia, e ela, nisso, é uma super amiga, como você estava falando agora de sua camiseta. Ela é uma dessas pessoas poderosas e maravilhosas que sabe trabalhar com emoções, resultados fantástico. Ella es dedicada, acompaña a vos en su camino. De verdad que Dios abençoe ela sempre.
Muito bom. Depois a gente faz um corte lá e marca você, viu, Tânia? É, ela agradeceu aqui, colocou aqui a gratidão. O áudio do Franço tá bom? Do Dimas tá bom, Franço?
Tá um pouco longe, mas...
Ah, tá. Né? Aproxima mais sua cadeira aí. É, mas vamos de história, porque a gente tem histórias dessa daí.
Tem.
Essa, mano, essa história, ela é engraçada, mano. Essa atitude, vamos falar do... Você melhorou, viu, Dimas? Você tá um cara mais sociável, viu?
Graças ali, a Deus.
Porque, meu amigo, era uma dureza. Vamos falar assim, eu vou dizer, se não tratar, né? Assim, mas era engraçado, assim, porque você era muito implacável. Chegava lá e falava assim, falei, não, é isso, aquilo e pronto, e já era, né?
Radical.
Radical.
Seria o caso.
Exatamente, né?
É.
Radical. E aí tem umas histórias que é dessas aí que é bem engraçado, né? Tal, né? E da época que o Dimas tem uma história que é legal aqui. Você, além da questão da suplementação,
sim,
dos tratamentos e da alimentação saudável ali e tal assim, você trabalha também com tempero também, né?
É, dentro desse mundo que eu vivo, esse mundo fantástico, como eu falo.
Fala um pouco do tempero aí pra gente, só pra eu, né, no caso, poder entender, né?
Da farmácia de Deus, isso quero ampliar um pouco. Ele está involucrado nisso, sabe? Lo que é uma loja de produtos naturais.
Uhum.
Lo básico que faz você um ser humano saudável, lo principal é lo que coloca na boca. Você vive de alimento e de emoção. Então, um alimento sem um tempero saudável não é nada.
Sem um tempero saudável, entendi.
Imagina que falavam antes, não, que não coma ovos, que o ovo te aumenta... colesterol, outro mito que não quero nombrar agora. Não é o ovo, é o óleo com que você está friendo esse ovo. É um óleo que é transgênico, que vai te aumentar a pressão, que vai acabar com você. Igual são os temperos. Tá um tempero que você vê que fica no supermercado 6 anos, com um veneno que até o nome é feio, glutamato monossódico. Isso mesmo vai fazer em seu corpo. Então... ¿Por qué involucro eso con lo que tenga a ver productos naturales? Por eso, porque los temperos que yo vendo son temperos naturales. Si você vacila, sai bichinho. ¿Por qué? Calor y luz es vida. Entonces, você como ser humano es eso. Todo lo que tiene por dentro, ¿qué es? Bacterias, es vida. En cuanto você coloca esos temperos que ya están prontos, temperos prontos, ese monte de... sustâncias que não são conhecidas pelo corpo, você fica doente e se pergunta, mas por que se eu estou comendo saudável, se eu estou tomando meus suplementos, se eu... que acontece? Que não sabe o que é o que está colocando na boca.
Ah, entendi.
Principal, os temperos. Esse pó chamado sal, que chamam sal, que na verdade é cloridrato de sódio, que é uma substância muito inflamatória. Porque não é um sal de verdade, para chegar a ser refinado e branquinho, assim como é, passa por uns processos que nenhum corpo resiste. Então, mais ou menos isso é o que eu intento guiar a las pessoas, porque uma coisa é o que você faz como terapeuta, como guia, e outra é o que a pessoa faz depois que sai da porta de seu estabelecimento, né?
Uhum.
Então, eu falo que a maioria das coisas é por decisão própria. Você é livre, dono, você é um mini Deus, porque também é filho de Deus, igual que eu e todos. E a última palavra é sua. Eu posso te colocar o tesouro aí, mas a decisão é sua.
Entendi. E o que, que você aconselharia? O que a gente vê muito é, por exemplo, essas pessoas pedindo, principalmente a mulherada, quer emagrecer.
Sim.
Né?
Tenho primeiro uma cápsula, que eu chamo vergonha na cara.
Uhum.
Se você quer, você pode... Ah, eu quero, mas se você, como você falou, não tem o hábito, não tem algo que te inspire, uma força superior, bem, você mesmo, um tênis, algo, a vontade de você mudar aquele... Lo que eu veo muito aqui é que falam... comen con el corazón y no con la cabeza. Ajá. Ah, yo amo un bolo. Yo amo. Entonces, como se ama un bolo, usted va a morir pelo bolo. Ajá. Yo siempre falo para las personas, cara, coma con la cabeza, no coma con el corazón. Uh-huh. El corazón es para su esposo, para sus hijos. Usted tiene que amar a su familia, se ama a usted mismo. Ahora, la cabeza es para usted utilizar. Oye, eso aquí no presta, no sirve. Ah, que no, no como más eso porque no quiero. Porque eso está me haciendo mal, ¿entiende? Entonces, sí. ¿qué es lo que lleva a un agradecimiento? Milagre no existe, yo siempre falo eso. Cara, es propósito, es voluntad, interés y hábitos. Porque eso de dieta ya está comprobado. No existe dieta aquí que voy a emagrecer con una dieta. Vos emagrece con hábitos, mudando lo que no es bon y colocando pelo mal lo que va a hacer esa voluntad. Agua, olha, el mayor nutriente del mundo. Las personas no beben agua, Pablo.
No bebe agua.
La persona no bebe agua. ¿Y cómo es que una persona que no bebe agua puede tener vida? Entonces, la mayoría de las personas obesas, que la obesidad viró una doencia. Es una doencia. Ah, no, que simpático. Que no, mentira. Toda persona que está en proceso de obesidad tiene inflamación general, dores, prediabetes, va a estar la mayoría prediabético. Entonces, el que es prediabético y está inflamado, es ansioso, sufre de insomnio. Entonces, hay muchos síntomas que dan una mala alimentación. Comer en la orejada. Otra cosa, sentó y comió y nada de lo que está en un plato es un alimento. Entonces, imagina, ¿no?
Nada es nutritivo, se dice, ¿no?
No es un alimento, exacto. Yo falo que existen productos de consumo, que usted consume productos que usted coloca en la boca que no tienen nada que ver con alimento ni nutrición, y existen alimentos, nutrientes, comidas funcionales. ¿Cuál es una comida funcional? Aquella que hace como un suplemento, que tiene sustancias que van a hacer de usted una persona saludable, y tiene otro tipo de sustancias que van a hacer de usted una persona doente.
Entendi. Você sabe que você falando também a respeito disso daí, Dimas? Tem vários estudos, né? Tô até procurando no X aqui uma informação aqui para poder complementar. Mas tem vários estudos que falam que existem áreas no cérebro que, se você concentrar a respeito de algo ali, você muda a sua realidade a respeito daquilo, entendeu?
Sim, sim.
Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a pessoa está na academia lá treinando, mas às vezes ela não está lá.
Não, ela está na casa trabalhando, outra, lavando a roupa.
Ela está pensando em um problema, está pensando em uma outra coisa e tal, né? E vários estudos já comprovam que o cara, que quando ele está lá, principalmente sentindo, vamos falar assim, o músculo, ele está concentrado naquilo. Por isso que as pessoas optam por ouvir suas músicas e tal, né? Assim... eu mesmo, por exemplo, assim, eu vou pra academia, eu já descobri que eu vou pra mim ouvir música, né? Eu vou pra eu chego lá, coloco meu som e tal, mas ali naquele momento ali que eu tô concentrado ali, assim, tal, tô concentrado no músculo, tal, e já foi comprovado que conforme você concentra em algo, você transforma a sua realidade, você transforma o seu corpo também.
Transforma.
Você entendeu, né? Ali, por que que tem pessoas que estudam a respeito de um determinado assunto, mas algumas pessoas gravam aquilo e aprendem aquilo e trazem aquilo para a vida e outras não, entendeu? Porque aquelas pessoas que entraram de cabeça naquilo, que concentraram, como eu falei aqui, né, que focaram naquilo, entendeu? Elas ativaram essa área.
O córtex.
Acho que é a glândula pineal,
sim,
se não me engano.
Sim, e a glândula pineal também.
Exatamente. E aí ela começa a... Ela traz... esse estudo que foi feito aí, que o cara tinha capacidade de mudar a própria realidade dele, ele muda a realidade dele porque o corpo dele começa a trabalhar em direção daquilo, entendeu?
É porque é o que estou te falando, além da alimentação, nós somos o que sentimos e o que pensamos.
Exatamente.
Só que com o tempo, coisas que não vou nombrar muito aqui, fueron nos obligando a esquecer esas cosas. Que no, y somos seres de luz, que no tenemos su poder energético para mudarnos a realidad. Y cómo esa forma, Olia, ese ejemplo que vos citó ahora, un dos ejemplos más claros. Existen esportistas que antes de ir en la competición ya se han ganado, porque ellos crearon esa realidad en sus pensamientos. Ganaron y después, como prueba, tienen muchas testimonias.
Chegou aí, né, França? Chegou. Acho que é só pegar, por favor. Então, mas aí, interessante é o seguinte, que esse tipo me falhou a palavra correta aqui, mas tipo assim, esse tipo de explicação, ela encaixa em todas as religiões.
Sim.
Entendeu? Né? Por exemplo, eu como cristão, isso aí é um movimento de fé.
É.
Entendeu? O cara lá que é da Cientologia,
essas
que é da...
Essas duas letras são fantásticas. Ele fé existem em quase todas as religiões.
Uh-huh.
A palavra fé. E o que é isso? É isso, a vontade, a força de você mudar a sua realidade.
Exatamente. É, pode me dar aqui.
Através de quê, Paulo? Do que sente.
Uhum.
Você decide o que sente. Ah, que eu não posso, que é muito difícil. Sim, claro, como, olha, como ir em uma academia, como você aprender a ler um livro, como você aprende a conversar quando é criança. Essas são coisas que se treinam. Você treina suas emoções.
Uhum.
Você treina para você atrair mais coisas. Através de quê? Você falou agora. Oração, meditação, fé. Que é fé? O poder de acreditar em lo que ainda você não viu. Entende?
Oh, exatamente. Pastor Dimas. Ô, Franz, eu vou deixar isso aqui pro final. Porque eu, do jeito que o rapaz trouxe aqui, acho que ele ia chegar de outro formato, entendeu? Né? Vamos continuar aqui. Então, Dimas, me fala também, o que eu vou te falar aqui? Da questão da terapia, tem pessoas que procuram você também para resolver distúrbios alimentares, né? Pessoas que... na verdade, distúrbio, eu estou falando errado aqui, não são distúrbios alimentares. Qualquer tipo de distúrbio no organismo dela.
A maioria são emocionais.
Isso, mas aí que nem a medicina tradicional não tem resolvido.
Não.
Na pessoa, e a pessoa procura você.
É, que às vezes está muito longe disso, porque, na verdade, eu tenho muito tempo estudando MTCN, que é a medicina tradicional chinesa. A través de esos aprendizados, fiz a reflexologia podar. Hice un biomagnetismo que también es fantástico. Es una terapia a través de imán. Canaliza el pH de las personas.
Ô, Fran, ¿no pega más uno allí para mí, por favor?
Y la reflexología podal es una técnica fantástica también, que es salud a través del pé, un mapa del pé. Cada punto en un pé es un órgano de su cuerpo. Y consigue eso, controlar doencias físicas y también emocionales. Entonces, son técnicas libres de efectos colaterales y que ayudan mucho, mucho a persona a tener una salud integral sin ningún tipo de efecto, sin nada que trastorne un órgano, porque son técnicas totalmente, podría decir que naturales.
Entendí. Vamos voltar pro tempo que você tomava ainda uma.
Sim,
aqui,
vamos lá.
Né? O Dimas, uma situação engraçada que aconteceu comigo com ele foi o seguinte. A gente... Bom, eu não vou falar o...
Uma de tantas.
É, uma de tantas, né? Mas essa foi bem engraçada aqui, né? Obrigado, Flores. Essa foi bem engraçada, que foi o seguinte. Ele pegou... A gente se encontrava geralmente todo sábado, né?
É.
Por volta das 4 horas, mais ou menos. Porque nós já somos senhores.
Senhores. Tem que começar cedo.
É, a gente começava cedo e terminava cedo, né? Ali assim e tal, né? Os trabalhos. E, mas aí é engraçado que é o seguinte. E naquela época, você estava começando a descobrir o Instagram, né? Assim e tal, né?
Sim.
Aí eu peguei o Dimas lá e falei, nós fomos num lugar aqui, badalado aqui na cidade aqui, só que esse lugar não é... Ele não é cliente do Dimas, dos temperos e... É. Aliás, não é só tempero. Você tem tempero e você tem condimentos lá também, né?
Temperos e especiarias para aqueles botecos que fazem drinks e essas coisas.
Drinks, aham.
Sim.
Exatamente, né? Aí, a gente tava lá, tal, eu peguei e falei, Dimas, tira uma foto agora aqui e marque que você tá aqui nesse lugar aqui, entendeu, né? Um restaurante bar badalado aqui da cidade, né? Ele falou, tira uma foto tal, que você tá aqui, né? Tal. Aí ele falou, tirou uma foto, eu tirei a foto, na verdade, dele aqui, e ele falou, marcou que tava no lugar e começou a vir as mensagens, tal, assim, né? Aí vinha a mensagem e tal, né? É lógico que as amigas, né? Lá tudo assim, onde você tá aí, não sei o que e tal, né? E ele lá, ele falou assim, já começou a chegar a mensagem. Aí ele falou, tem um amigo meu do restaurante
do outro lugar.
O outro você pode falar que era cliente seu lá, que até
não,
fechou já.
Não, mas.
Não, vamos falar.
Melhor não conversar essas. Vamos deixar essa.
Aí, o cara do outro restaurante mandou mensagem pra ele lá, mandou um joia.
Beleza.
Aí eu peguei e falei, aí, mano, o cara mandou um joia pra você. Aí, ó, o cara ficou feliz que você tá saindo, tomando uma, não sei o que e tal, né? Aí falou, não, Paulo, não. Ele mandou pra mim assim, filha da puta, tá aí bebendo e não tá bebendo aqui? Aí eu falei, cara, vamos.
Fomos, né? Obrigados.
E o Dimas andava com um patinete na época.
Aqui. Patinete elétrico.
Franz, ele pegou, eu tava a pé, né? Eu falei, vamos pegar um Uber, então, né, Dimas? Aí ele falou, vamos, que era lá, ali na Bruno Martini, ali, né, que ele tinha que ir e tal. A gente tinha que ir. Aí ele falou assim, não, vamos. Aí ele pegou o patinete, tinha um coqueiro na frente desse bar, que é um coqueiro desse temático, assim, tá? Ele foi lá e amarrou o patinete ali. E foi embora, mano.
Vamos.
Ficou lá, atrapalhando a decoração do cara. Mó balada, entendeu?
Tem um showzinho aí, tudo.
Cara, e foi embora. Lá, tal, chegamos lá, a gente já tinha tomado algumas ali, né? Assim, o pessoal vai pensar que eu sou bebum, né? Mas não sou, não. Essa aqui é só uma história só, né? Aí, o que aconteceu? Fomos lá. Quando chegamos lá no lugar, o Dimas tirou foto com todo mundo, marcou o lugar, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ele falou, Paulo? Eu falei, o que que foi? Meu outro amigo...
Tá aqui, chamando aqui.
Mandou joia também. De outro lugar. Saímos de lá, fomos no outro ali, entendeu? Que era próximo ali mesmo, assim, então, né? Fomos um próximo lá até o... Aí chegamos no outro, no último
tinha
lá.
Tinha um show som aí, sabe?
Tinha um showzão. Aí ele falou, Paulo, vamos lá que o amigo meu que vai tocar lá no show. Lá, né, tal. E eu falei, vamos, né, Dimas, estamos aqui, estamos balados, vamos embora, né, tal. Fomos em quatro lugares e fomos ainda nesse... E tudo assim, os caras mandando joia pra ele no... E tudo joia, né? Filha da puta, não tá bebendo aqui, tá bebendo aí, né, tal, né. Aí passamos todos os lugares, tomamos uma, pá, chegamos lá no... onde tava esse show. E o show ali, tô orando, meu amigo...
Tô lá
lotado, um mar de gente. Rapaz, sabe aquele lugar que você fala assim, eu não vou aí não porque é muita gente, né? Mas quando você chega lá e fala, rapaz, eu não vou sair daqui não, né? Aí ficamos e tava lá e o show, o pau torando e o cara cantando e o Dimas cantando todas as músicas, não é mesmo? Todas as músicas do sertanejo, lá sabia todas, pai cantando lá, tal, tal, tal. Quando chegou uma hora lá, eu falei, Dimas, pra mim não dá mais não, tem que ir embora, mano, tem que ir embora porque senão já passou da minha cota aqui, né? Aí ele pegou e falou, não, vamos embora, e ele falando alto ainda, não, vamos embora também. Eu nem gosto de sertanejo, eu gosto de rock. Cantou todas as músicas.
Eita, que momento.
Ai, ai.
Que tempos aqueles, meu amigo.
É, vamos embora. Essa é só uma das histórias, né? Ali, né?
Longa essa história que temos.
Longas histórias. Não, engraçado, teve uma que foi... É, engraçado também, que foi a... Um dia que eu fui buscar você, foi lá na hamburgueria, acho que foi na...
Uhum.
Não, não foi hamburgueria, não. Acho que a gente se encontrou em algum lugar ali, tomou uma cerveja, alguma coisa assim e tal. E aí você falou assim, Paulo, dá uma carona pra mim que eu vou... tô a pé aqui, dá uma carona pra mim que eu vou lá em casa e tal. A gente já era, acho que 2 horas da manhã já.
Sim.
Um negócio assim, né, tal. Eu falei, vamos embora. Aí nós passamos lá naquele, né, ali na casa lá, aquele que fechou. Aí você falou assim, vou só passar aqui, vai vendo isso aí. Vou só passar aqui que
sim,
eu vou...
Ah, sim, que fechou aqui. Sim.
Ele falou, vou só passar ali que eu vou conversar com o rapaz ali sobre... Conversar sobre...
Pedido
que o cara tinha feito lá, alguma coisa assim e tal, né? 2 horas da manhã. Chegamos lá, não tinha mais ninguém, tava só os proprietários lá.
Sábado.
Uma gorizada lá, tal assim, tudo... Cara, quando chegamos lá, os caras já fizeram amizade comigo lá.
Sim.
Os caras amigos do Dima já me abraçaram ali, já mandaram vir um
de cerveja.
É, exatamente, um balde de cerveja lá.
Sim.
Assim e tal. E ficamos ali, quando eu olhei assim, ó, ia dar 3:30 da manhã. Eu falei, meu amigo, eu vou embora. Falei, Dima, vou embora. E ficou lá, né? Lá, era só pra dar uma passada, tipo assim. E era na rua da sua casa ainda, né?
Uhum.
Era virando ali, subindo ali pra poder, né, ir embora, né?
Olha, e hoje dou graças a Deus que... Hoje... Minha vida é outra, mas... Nunca esqueço esses momentos que foram muito agradáveis. Passei muitos momentos bons, mas... Hoje... Não tem saudade, é outro passo que di, outra vida. Na verdade, hoje me sinto satisfeito comigo mesmo, sabe? É como isso que você falou, uma inspiração que cada vez me sinto melhor. E não critico, como quem fala, acompanho meus amigos.
Exatamente.
Mas eu hoje disfruto minha vida do jeito que estou ao máximo também.
Eu acho que a gente tem que... vamos dizer assim, né? A gente tem que dar o direito das pessoas, no caso aí, né? Assim, dar um direito para elas, delas escolherem que tipo de vida elas querem ter. As
Sim.
pessoas hoje estão criticando muito.
É.
Né? Tá uma crítica geral a respeito de tudo, como você vive sua vida, o que você faz.
Ontem
mesmo, aqui no podcast aqui, os caras falando, ah, vai casar ou não? Eu falei, cara, vai cuidar da sua vida.
Não
xinguei vocês aqui porque era um podcast de vocês.
Paulo, você já tá coroa, já tá na hora
assim,
de ser.
Então.
Rapaz, já tá na vida, né, Dilmas?
É.
Passou na hora, né,
Dilmas? Tem uma história legal. Essa é da hora, mano. Essa aqui. Essa é da hora. Essa daqui foi engraçada. Eu vou trazer ele aqui um dia. Aqui. O dia que eu trouxer o Fabrício, vou trazer você também.
O Fabrício.
Fabrício.
Complemento pra você,
cara,
meu amigo.
Olha,
um abraço.
Que coisa incrível. O Dimas é assim: ele conhece um monte de gente aqui na cidade, né? Aqui. E os caras conhecem ele também. Tudo que é lugar que vai, tem. Parece o prefeito da cidade. Todo lugar que ele vai, os caras conhecem ele aqui, né? Tal. E aí a gente tem um amigo em comum, eu não sabia que era amigo dele, nem ele sabia que era amigo meu, né? Mas aí, a gente tava lá na hamburgueria do Dimas lá, e eu falei, Dimas, vamos jogar uma sinuca lá, porque lá no Galo, acho que de madrugada lá ficava até mais
Sim.
tarde e tal, né? Eu falei, vamos, ele falou, vamos, né? Ele falou, ah, mas vamos passar a Paula ali na frente da Facip, se eu não me engano, ali, que tinha um churrasquinho ali,
churrasquinho.
Né? Vamos ali comer um churrasquinho ali e tal. Eu falei, bora, vamos lá. E tinha um cara que tava junto com a gente, que é Paulo também.
Sim.
Né? Paulo também é
Paulo.
Bom trazer ele. O Paulo
César, meu amigo
Paulo
querido,
César.
Um abraço.
Amigão também.
Né?
Aí fomos lá. O Paulo César, eu e o Dimas, né? O Paulo César tava com o carro dele e o Paulo César falou o seguinte, falou, cara, eu vou dar só uma passada ali no K2, Porque eu vou... Porque
tá casado.
Tá. Ele tava noivo na época, não sei se tá casado
tava
hoje,
noivo,
tá?
Noivo, algo assim, mano. É. Tava, ele falou, tava
a minha noiva, a minha noiva vai sair do trabalho, que é, acho que ela é enfermeira, alguma coisa assim, é, meia-noite, na hora que ela sair, mas eu vou dar passada só ali pra tomar uma cerveja, ver como é que tá o movimento e tal, né? E depois eu vou buscar ela, né? Eu falei... Não, beleza, eu não vou lá no K2, eu vou jogar sinuca. Tô junto com o Dimas lá, né? Falei, e a gente vai jogar sinuca, vamos lá comer um churrasquinho e então, tal. Eu falei, vamos dar uma passada lá, Dimas, vamos passar. Meu amigo, tá tendo um showzão lá no K2.
No K2.
Uma muvuca, um mar de gente embaixo, um mar de gente em cima.
É.
E o que acontece? Embaixo tava os proletariados ali, os plebeus embaixo, e em cima tava a nata ali e tal, né? E aí, quando nós chegamos lá pra olhar assim, só de fora, lá em cima já gritou um cara lá. Ô, meu amigo! Pá. Era o Fabrício. Aí... O Fabrício chamando lá. E eu cheguei lá, achei que era comigo. Era comigo com o Dimas. O cara conhecia o Dimas. Rapaz, pensa no cara que abraçou a gente lá. Que,
é, gente
que...
boa, ele. Muito gente boa.
Exatamente, que fez uma... A gente se encontrou ali e ficamos ali naquela resenha e tal. E o Fabrício já tinha tomado algumas já. Ali, assim, recém-chegado ali. E nós ficamos lá. Aí entra no ponto que eu queria falar aqui, viu, França, falando do... Ah, não vai casar, não sei o quê. Cara, nós chegamos lá, tinha uns velhos vermelhos. Já viu esses velhos vermelhos? Que tem aqui na cidade aqui? Uns velhos vermelhos que é tudo, meu amigo, tudo dono dono da cidade, entendeu, né? E com umas bebês reborn lá, né? Que é umas mulheres novas, não sei se eram casados, se eram amigas, se eram contratados ou se eram namoradas, né? Assim e tal, né? E aí, tá lá aquelas mulheres tudo recalchutadas lá, parecendo o bebê reborn lá, né? Todo assim e tal, tudo cheio de tatuagem, pá! E os caras, esses velhos vermelhos, tudo de camisetinha colada também, melanizado, assim, com a pele esticada, né?
Todo lisinho.
Todo lisinho, cara, ali tava botox puro, entendeu? É. Né? Assim e tal, né? E... Só que aí, as mulheres dançando, eu e o Dimas lá também, curtindo lá também, tomando um e dançando, tá? Assim, mas assim, dançando sozinho, né? Pare assim, dançando aqui, as mulheres dançando. Cara, e os caras, com a cara fechada pra cima da gente...
Cara fechado, mano. É.
Eu falei, cara, tipo assim, só estamos dançando. Daqui, tipo assim, não passa, a gente não tem nem esse perfil, nem essa. Desse tipo de pessoa, nem a capacidade técnica, testosterona, pra poder. Testosterona.
Pra
né?
cobrir
que
isso.
Que
os
tem aí pra poder atrair aí, pra ficar atraente dessa forma, né? Mas aí, a gente eu rindo lá, cara, a gente lá em cima, tal, e o Fabrício tava lá com a namorada dele, que era a namorada dele na época. Lá hoje ele já tá, acho que é novo, acho que até casou já. Até,
não sei se casou, mas...
Mas ele tava namorando sério, encontrou uma pessoa legal. Mas ele tava com uma menina lá. E aí teve uma situação deles lá, que ele chamou a menina pra conversar, né? E saiu. Ele saiu com a menina pra conversar e tal, né? Aí, um ciúme lá, que ele ficou lá e tal. Enfim. Cara, quando o Fabrício voltou, ele tem um óculos assim, igual o meu assim, voltou com um óculos assim... Voltou com óculos. Aí falou: mano, essa mulher me deu uma porrada. Mano, essa mulher bateu em mim, é louca. Meu óculos voa lá, não sei onde. Óculos tudo torto na cara lá, né? Assim. Aí a menina voltou. Só que aí ficou os dois ali, um dançando de costa pro outro. Ele falou: tô com vocês aqui. E a menina tá. E tinha mais um casal que tava junto ali, né? Aí ela ficou junto com o pessoal, os dois bicudos. Lá, assim, tava. Ai, cara. Aí, beleza. Fomos embora, falei, não, cara, vamos embora, deu horário e tal. Ah, tem a história do Paulo também. O Paulo também é engraçado. Que o Paulo tava lá e ele tava esperando a noiva dele sair lá, né? Ah, tô esperando minha noiva sair daqui sair do trabalho pra ele ir buscar ela, que era ali próximo ali, né? Tal. Aí, de repente, o Paulo tá lá com a gente lá, tomando cerveja, dançando também e tal, essa coisa toda assim. De repente, França, o cara faz assim, abaixa, dá uma baixada assim, e some no meio. Parece um ninja, mano. Parece o cara. Sabe os caras do exército que vai na trincheira assim, ó? O cara foi. Tal, sumiu o cara, né? Eu falei, cadê o Paulo? Aí depois ele mandou uma mensagem, falou, cara, eu tava aí, tinha uma amiga da minha noiva me filmando. Ele baixou na hora e foi-se embora, mano. Ali, né? Assim. E aí eu sei que no outro dia lá, o menino que brigou com a. O Fabrício que brigou com a menina lá, chorou, pitanga, falou, não sei o que tal, mandou uma foto, os dois juntos. Tava lá de novo.
O amor, tá assim, o amor.
Tem história. Ah, faltou um cara aqui também, que foi o André, né?
É, né, André? Eu pensei que ele ia vir hoje, né?
O André. André é engraçado também.
Tava doente, né?
Tá doente. Não, acho que ele ia fazer uma mudança hoje lá, né? Aí eu falei, eu não vou te ajudar na mudança, porque eu tenho o podcast lá pra fazer.
É,
exatamente. Dima, você mandou um vídeo pra mim essa semana?
Sim.
Que foi sobre o... Atenção, vamos entrar no modo da teoria da conspiração. Né?
Começou,
né? Tem alguns minutos aqui ainda. Você mandou um vídeo pra mim, hoje lá, que era sobre... Vou até... Acho que eu consigo até abrir ele aqui e compartilhar aqui na tela aqui. Pera aí. Que era um vídeo sobre a... Os seres humanos que estão sendo geneticamente modificados.
Que já foram, segundo...
Que já foram.
Segundo a pessoa que faz esse vídeo aí. Hoje é outra genética totalmente diferente, onde praticamente, segundo o que ela fala, está sendo escravizado o mundo.
O mundo está sendo escravidado? Fala aí para mim, explica aí qual que é desse vídeo aqui.
Ela fala, tem uma das partes
Quem não viu ainda esse vídeo, eu vou deixar ele no nosso canal do Telegram, aqui. Eu vou deixar depois aqui no vídeo aqui o endereço do canal do Telegram, você vai poder pegar e baixar esse vídeo e poder acompanhar ele, né, tá assim. Mas essa daí é uma Maria Pereira, uma PhD em farmacologia, né? E ela explica que o ser humano, ele tem sido modificado geneticamente.
É que hoje nossos jovens têm menos coeficiente que um idoso, que uma pessoa de 70 anos.
Pode falar mais próximo aí.
Que todo vem desde os alimentos, sabe?
Sim.
Todo contaminado.
Nós tivemos, por exemplo, assim, na nossa geração, o que que acontece? Pela primeira vez na história, nós temos uma geração onde os mais jovens são mais burros do que os mais velhos.
Sim, são mais débiles, mais frágeis.
Olha, tudo, mais débil, mais frágil, exatamente.
Ela cita em esse vídeo que nunca em nossos tempos tinha existido isso de reposição hormonal. O homem era que brotava testosterona. Hoje o homem tem que repor testosterona porque não tem a fragilidade que tem o homem mesmo. Ou você vê hoje difícil mulheres grávidas. As pessoas têm outra cabeça, não querem ter filhos. Hoje parece que tudo o errado está certo e tudo o certo está errado. Então, foi uma geração muito diferente à nossa. A que se vive hoje. Isso é mais ou menos o que ela quer explicar.
A gente tem aí tecnologia, a gente tem alguns luxos que os nossos antepassados não tiveram, E a gente leva muito... É, a gente tem a ideia de que, pelo fato de a gente ter uma vida mais fácil e exige menos do nosso físico, do nosso corpo, por isso que nós somos mais frágeis do que os nossos antepassados. Mas, na realidade... uma coisa que não pode ser descartada é que também a alimentação ela tem contribuído.
É a base de tudo.
Uhum.
É, primeiro, dieron en la emoción.
Uhum.
Ser humano, todos somos emoción. Tanto así que o cáncer é una de las doenças que até hoy no han conseguido controlar. ¿De qué se alimenta? De emoción y de azúcar.
Uhum.
É, tem pessoas que vivem 40 anos com câncer, não sabiam nada. Uhum. Foram no médico, o médico falou, você está com câncer, chegam em casa e morrem no outro dia. A emoção mesma multiplica as células cancerígenas e a pessoa morre mais rápido. E outras, quienes se alimentam com doce. Está com câncer, depressivo, começa a comer doce que para aumentar a depressão e morre. Então, o que ela fala é algo tão, tão drástico, diria eu, que é que já não é que está sendo, a genética foi trocada, já é um fato que foi todo mudado. Que hoje nossos seres humanos é outra raça, diferente à qual nós nascemos.
Uhum.
E você vê isso hoje em muitas ideologias que... Eu sou um rato, eu sou um cachorro, eu sou um...
Entendi. Realmente, não, a gente não tinha essa...
Apareceram umas doenças que ninguém sabia, TDAH, algumas coisas que para nós isso são... Era...
Vamos falar assim, essas concepções aí pessoais a respeito de gênero também, né?
Sim.
E o gênero, eu nem digo masculino e feminino. É, esses outros gêneros que apareceram.
Que apareceram, sabe? Um monte de coisa que dá a entender hoje que a humanidade é outra. E que é como uma bomba de tempo, que está pronta a...
Eu penso, aí é uma opinião minha aqui, que de tempos em tempos a gente tem esses momentos, essas loucuras aí.
Séculos atrás, né? Sim.
Mas eles não vingam, entendeu? Sabe por quê que eles não vingam? Porque o que acontece? Essas pessoas, elas não multiplicam. Né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, assim, a questão do próprio bebê reborn aí, que é uma... tem gente que quer like, tem gente que quer se aparecer, né, tal. Mas tem pessoa que realmente tem um transtorno psicótico ali. E... essa pessoa também, e o próprio boneco, o próprio bebê reborn, ele foi feito para que as pessoas pudessem passar por uma transição de perda ali, né?
Sim.
Assim e tal, mães que perderam bebês e tal, para que elas pudessem passar por uma terapia e pudessem enterrar os seus bebês e tal. Mas aí as pessoas agora têm comprado isso daí para poder substituir a maternidade, vamos dizer assim, né? A missão materna ou paterna, vamos dizer assim, né? Tal. Daqui a 100 anos, essas pessoas... elas vão continuar, por exemplo, assim, perpetuando essa ideia do bebê reborn? Provavelmente não.
Não.
Porque não multiplica.
Não.
Você entendeu? Você entendeu, Dimas? Quem que multiplica? Quem multiplica é a família tradicional.
Sim.
O pai, a mãe que fazem filhos,
e
entendeu?
E nesse vídeo também dá a entender que vão inserir dentro dos seres humanos a inteligência artificial. E hoje você está vendo isso.
Sim.
Pessoa não estuda, não faz nada, todo corre através disso.
Então,
que somos, que eu vejo, então, segundo o que fala ela, Maria Pereira, isso aqui é uma gaiola gigante. E nós somos ratos de laboratório.
Laboratório.
Sendo testados todos os dias, experimento, experimento tras experimento, a ver como dá um ser que seja escravizável.
Não, eu acredito até que assim, nós mesmos aqui do Brasil, aqui, nós somos laboratório político.
Sim.
Assim, os caras fizeram vários testes aí para testar a população, né? Tipo assim, ah, vamos...
Exatamente,
vamos ver como é que a população se... vamos prender todo mundo, colocar todo mundo para colocar máscara, né? Vamos criar leis aqui que favoreçam esse ou aquele lado, o espectro político aqui.
Foi,
né?
Porque alimentaram o medo, sabe?
E alimentaram
onde,
medo.
Onde tem um medo, existe, olha, multidões.
Mas não é assim,
dominadas por uma cabeça, mas só por medo.
É, mas aí você vê que, por exemplo, assim, as ideologias, elas se complementam e elas servem justamente a interesses aí internacionais. Vamos dizer assim, por exemplo, a ideologia feminista, ela pegou e trouxe essa guerra contra o sexo masculino, contra a hombridade, contra a masculinidade, né, tal. Então, tanto que, por exemplo, assim, o cara ser masculino, ser homem, ser bruto e tal, ele se tornou uma vergonha para a geração atual. Mas isso daí é um experimento aí que foi feito baseado aí na ideologia feminista, entendeu? Já contrapondo aqui, para poder ser justo também, surgiu uma outra ideologia também masculina aqui, poderia até falar que seria machista aí, que são os MGTOWs.
Uhum.
Né? Os MGTOWs é um movimento que ele é, na verdade, mais forte na Europa do que aqui no Brasil, mas tem vários conceitos aqui. A gente vê aí nesses movimentos Red Pill, aí que vários vídeos e um dia eu vou falar aqui sobre o que é Red Pill de verdade, não é esses canais, influencers, youtubers e tal, ensinando homens, né, assim, a não sofrerem no relacionamento com mulheres, mas ao mesmo tempo a descartarem as mulheres. Você entendeu? Né? Então, assim, aí que você vê, na verdade, que assim, então, assim, você vê uma sociedade dividida e fragilizada.
Não, é fragilizada.
A gente já está dividido. Politicamente, a gente já está dividido.
E se resume, todos sabem que é fácil, é uma resposta assim.
Uhum.
Dependência emocional.
Uhum.
Pode ser feminista, isso que você falou agora, uhum, pode ser... Tudo é uma dependência emocional. Eu sou melhor, isso, mas sempre dependendo do outro. E isso é o que vira uma escravidão.
Uhum.
Porque toda dependência é um vício. E todo vício é um dano para o ser humano.
Você pode até ver, por exemplo, ó, eu tenho o... Estou com o smartwatch aqui e tenho o celular. O celular hoje ele já virou uma extensão do corpo.
Sim, uma parte do corpo.
Você quer ver a pessoa ficar ansiosa, acabar a bateria do celular
dela. Acabou no meio da avenida, está na rua e acabou o celular.
Ela fica...
Boa para casa, é um desespero, entende?
Tem a questão de negócio, que você não pode ficar... Sim, você baseou ali na sua comunicação, né? Mas tem pessoas que realmente estão preocupadas...
Pela vida do outro, dentro desse.
Exatamente.
As redes sociais virou um vício.
Virou, porque a tal da dopamina é a dopamina fácil, né?
Olha, e outra coisa que é preocupante também... Que outro vício mais é a religiosidade, meu amigo. Uma coisa é você ser religioso porque você assiste, você é de uma religião, e outra é você ser viciado em religião.
Uhum.
Muitas pessoas que eu vejo que são tratadas emocionalmente por terapeutas, a maioria tem problemas de religiosidade. Um monte de normas, um monte de juízos e señalamientos que vivem na cabeça. E isso vira que é um vício. Olha, uhum, o amor demais é um vício. Isso é um problema. Quem ama demais, quem estuda demais, quem trabalha demais, falando de coisas boas, imagina os vícios ruins.
Uhum.
Então, que resumimos? Todo vício é uma doença para o corpo e para a mente.
Você falou do ponto da religião aqui. Eu digo a minha... Até isso aí é uma frase minha de cabeceira é o seguinte: ideologia é uma bosta.
Sim.
Qualquer tipo de ideologia, entendeu? Sim. Qualquer tipo. Se não for, não importa se é marxista, comunista,
liberal.
Inclusive ideologia cristã. O que é ideologia? Ideologia é uma palavra que ela foi criada dentro do manual marxista. Sim. Ela não é um termo que... É, você sabia que o capitalismo também, ele é um termo que foi criado dentro do
manual
do comunismo? É. Por quê? O que, que na verdade é o capitalismo? O capitalismo é o livre mercado.
Sim.
Mas os caras não podiam... O livre mercado é tipo assim, eles são da liberdade, né? Então nós vamos criar... Um outro nome aqui, vamos criar um marketing, porque os caras são bons no marketing, né?
Sim.
Ali, assim, tal. Então, assim, é uma forma de criar, vamos falar assim, um nome feio, para que através desse nome a pessoa tenha vergonha a respeito daquilo. Não seja um negócio positivo, seja um negócio negativo. Eu nem tô falando que não exista aí o capitalismo... vamos falar de poucos, né, ali, os monopólios, eu não tô falando disso, isso aí é ruim, eu tô falando de livre mercado, assim, entendeu? Os caras criaram tudo que era livre mercado chamando de capitalismo, entendeu? Né? E aí vem a questão da ideologia cristã também. Que a ideologia cristã que eu digo é o quê? É aquela ideia a respeito de algo, e a religião cristã, ela tem que ser baseada na Bíblia, aquilo que a Bíblia fala.
Sim.
E tem muita coisa que é praticada, que é vivida, que é tida como de Deus, mas que não está ali na Bíblia, são ritos, são doutrinas, eles chamam até de doutrina, regras.
Adoutrinamento, regras, um monte de coisas que nada tem a ver com Deus.
Uhum.
E isso vem de séculos atrás. Em nome de Deus, mataram um monte de pessoas.
Uhum, exatamente.
Colocaram como mito, como bruxaria, coisa que era só energia. Uhum. E um monte de coisas que, olha, que isso vem através dos séculos que estragando o mundo. Estragando o mundo muito.
Dimas, quem que é Daniela Pedrosa?
Daniela?
É.
Dangelis, minha filha.
É, ela mesmo.
Minha filha.
É, mandou, deu uma palminha aqui, né? Daniela, seu pai aqui é uma pessoa muito sábia, viu?
Meu abraço, amigo,
viu?
Querida,
meu amigo, porque meus amigos são todos sábios, viu? Tá bom? O Franz não é meu amigo, não.
Paulo é só meu cliente.
Não, nós somos amigos sim aqui, entendeu, né? Inclusive, nós estamos aqui na Cash Hub. Você... que precisa de um estúdio aí para poder, pensa em fazer o seu podcast, eles dão suporte total, entendeu? Desde o projeto, até a execução e até após a edição também. Né? Segue a dica aí, por isso que eu estou aqui na Cash Hub. Né? É isso aí. Franz, dá um desconto lá para mim depois desse mexão aqui. depois desse corte aqui, né?
Boa.
E falando, pegando esse gancho aqui ainda, Dimas, né? Nós temos aqui alguns minutos ainda. Falando a respeito desse gancho ainda, aqui de transformação, vamos falar assim, de genética. Sim. Você vê que a questão da vacina, ela é uma terceirização da imunidade. Já notou isso? A vacina é uma terceirização da imunidade. Porque a vacina ela foi criada para que o seu corpo ele pudesse agir mais rápido, ele pudesse criar imunidade mais rápido a respeito de algumas doenças. Né?
Sim.
Então, assim, você injeta, em geral, as vacinas elas são feitas assim. É a própria doença mais fraca, né? O próprio vírus
para
ali mais fraco. Então, assim,
o corpo aí, resistência.
Ou seja, toda a fórmula sempre esteve no corpo humano.
Sim, é que o câncer está no corpo humano. O que acontece com ele? Que a célula se desarrolha mais.
Uhum.
Desenvolve mais através de quê? De um vício. Uhum. Colocam açúcar de mais no corpo. A célula vê e se alimenta. Como é que são as provas para você ver se tem câncer ou não? Colocam uma luz de aquela infravermelho, uhum, verde. E colocam glicose no corpo. Glicose. O que faz? A quantidade de células se multiplicam e elas ficam fluorescentes. Ou seja, que alimentam a célula cancerígena com glicose. E aí é que determinam, porque tem tanta quantidade a mais, se a pessoa está com câncer ou não. Então imagine o danino que é isso. Eu leio um livro, pode citar por aí também, só que até agora vi só em espanhol.
Uhum.
O livro negro do açúcar.
Ah, o livro negro do açúcar.
Cara, o cara fala... que quem come e quem vende açúcar deveria estar preso.
Uhum.
Porque ela é tan o más peligrosa que cualquier otro tipo de psicotrópico o droga de esas ya conocidas. Entonces, imaginando lo que estamos hablando, si las crianzas, cuando salen ya del peito de la madre, ya están tomando azúcar. No peito de la madre, porque si esa madre toma leite, toma, come, toma cerveza, come chocolate, todo, el filho se alimenta a través de eso, ¿no?
Entendi. Eu quero ser igual a você um dia, viu, Dimas? Eu e o Dimas, acho que nós temos praticamente aí a mesma idade, pouca diferença aí.
Sim.
Né? Assim, né? Mas olha a diferença do físico do... do físico dos dois aqui.
É, né? Valga a propaganda, olha, vamos a convidar a todas essas pessoas aqui, aproveitando também para te falar que comecei com a Bionutri, minha empresa... querida, una empresa maravillosa que me dio muchos triunfos, muchos frutos. Grato y más con todas esas personas que me acompañaron en ese camino. Mas hoy estamos con otros proyectos. Avionutri está pasando a tener un pequeño receso. Y hoy Gimas es Nutritiva. Hoy entramos en otro proyecto, otros desafíos. Y quiero convidar a todas esas personas que están atrás de Saúl y que precisan algún beneficio para su cuerpo, emagrecimiento, tenga algún problema con síntomas como diabetes, presión alta, depresión, ansiedad y olia, son bienvenidos la en la loya, la Nutritiva está dispuesta con la mejor calidad, yo estoy con la mejor disposición de ayudar. Cualquier consulta que precisen, pueden entrar en contacto. Si falan que entraron aquí en un podcast de Pablo, voy a dar un 10% de descuento.
Oye, ya tengo voucher de Pablo original.
Ya tengo original un voucher ahí para ustedes y, olha, trabajamos con la mayor, con el amor posible y con los conocimientos para ayudar a mayor cantidad de personas.
Muito bom, legal, Dimas. Então, como que é o nome do seu sócio lá mesmo?
Fábio.
Fábio, né? Vamos trazer o Fábio aqui, da próxima vez Fábio. Aqui. A gente traz ele aqui, hoje não deu.
Sim.
Aqui, que aí a gente faz um... Vamos falar um pouco mais aí sobre saúde.
Uma pessoa também maravilhosa, muito conhecedor, farmacêutico, músico. Tem muito para falar, sim.
Vamos trazer um violão aí para ele tocar.
Complemento para ele, um grande abraço e que Deus te abençoe. Obrigado aí, muito grato com ele. Que estamos nos dando uma oportunidade de crescimento junto e espero que, bueno, com o favor do Senhor Deus, seja sucesso puro.
É sucesso já, tá bom? Né? Bom, pessoal, esse daqui foi o Paulo original de hoje, com a presença aqui do Dimas Pedrosa. Aí, meu amigo, meu irmão, né? Uma pessoa muito inteligente.
Obrigado.
Nós gostamos de teoria da conspiração. O problema da teoria da conspiração não é você falar dela, não é você gostar dela. O problema é ela ser verdade.
Sim, é conspiração, não sabemos o que é.
E nós vamos trazer, nós vamos marcar um outro dia aqui para a gente falar só sobre isso aqui. Nós vamos trazer aqui alguns temas aqui que são bem polêmicos aqui. É bem interessante essa questão da mudança da genética que você trouxe aqui, Dimas. Né? Teoria da conspiração, mas você tem fatos aí que... comprovam aí essa involução, né?
Sim.
Ali, né? Então tá bom, pessoal. Um grande abraço. Terminamos aqui. E semana que vem estamos aqui de novo aqui. Semana que vem será pós-Dia dos Namorados, né? E nós vamos fazer um podcast especial aqui do Dia dos Namorados aqui. Eu vou trazer aqui a minha amiga Cláudia Welter, da Gurias do Mate aqui. Vamos ver aqui, nós estamos levantando aqui mais uma pessoa para poder estar junto aqui também, né? E nós vamos falar sobre relacionamentos. Né? Pois estamos aí. Grande abraço a todos. Encerramos por aqui.